Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa e agora vamos então encaminhando essa passagem seguinte do Campeonato Catarinense. Vamos falar primeiro desse quadrangular do descenso, que eu acho que Avaí e tão principalmente Marcílio Dias, que são equipes de uma história, que aliás Avaí, Figueirense e Marcílio Dias são os três clubes da origem de todos os tempos no futebol catarinense, porque os demais vieram de fusão, né? Nada contra o trabalho do Joinville, que é uma fusão interessante do América com o Caxias, depois o Caxias caiu e ficou o América, e o Criciúma também, que vem de uma mudança do Comerciário. Mas há de se dizer que a raiz aí é com o Avaí, com o Figueirense e com o Marcílio Dias. Então, por isso, estou comentando para dizer que eu acho e espero que Marcílio Dias e Chapecoense, Marcílio Dias e Avaí, eu não diria que voem, mas que comece ganhando pontos. Eu acho que o Marcílio Dias é bom esse jogo contra o Guarani, o jogo é em Itajaí, agora tem que ganhar. E o Avaí tem que voar na frente do futebol do Atlético de Mirama no próximo domingo.
É, tem a motivação também, né, Valmir? Porque como a gente falou ainda há pouco sobre os jogadores mais experientes, o Marcílio Dias está repleto deles, só que o Marcílio Dias é aquela questão. Uma coisa é tu jogar contra o Figueirense, contra o Avaí, passando o jogo na RBS, para todo o estado ver. Outra coisa é tu jogar ali escondidinho contra o Guarani da Palhoça. O time do Guarani é um time que, mais uma vez, o Amaro Júnior faz um bom trabalho, traz uma gurizada da base, traz uma gurizada aqui da grande Florianópolis e, novamente, tem um ou outro destaque. Por exemplo, o atacante Vitinho tem 7 gols, é o artilheiro do campeonato catarinense, já está sondado pelo Avaí, sondado pelo Figueirense e é um dos grandes nomes.
Henrique, esse é o problema, não tem que sondar. É bom jogador, contrata.
É, mas o Leandro...
É bom jogador, contrata.
Mas o Leandro Campos...
Sonda e perde.
O Leandro Campos, que é o treinador do Marcílio Dias, ele pegou o time contra o Criciúma lá no Heriberto Wilson e perdeu o jogo de 1-0, né? 2-0. Aí ele tentou arrumar o time para ganhar do Guarani e o time não estava pronto, então tomou um empate. Agora, esse jogo de domingo, aí o Guarani vai ter muito mais trabalho contra o Marcílio.
Ah, sim. O Guarani tem que fazer valer o mando de campo, né? E, na verdade, ô Valmir, é um jogo repetido, né?
É,
porque
sim,
o último
sim.
Jogo agora, quarta-feira,
foi coincidência.
Marcílio Dias e Guarani e Itajaí, agora é Marcílio Dias e Guarani de novo.
É, a coincidência.
E, Valmir,
e o Avaí, tem novidade, será?
Então, isso que eu ia falar. Tem novidade, Valmir, eu não sei. A novidade tem que ser geral. Se entra o Pedrinho e entra o Batatinha, não vai fazer diferença, tá? Dos 10 clubes, se a gente não fosse computar a perda de pontos, que foi legítima e foi justa, foi feito justiça, dos 10 o Avaí foi o pior dos 10. Foi o que menos mostrou futebol. Eu não tenho dúvida disso.
Sim.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá ali o Marcílio Dias. O Marcílio Dias ganhou do Figueirense, em Itajaí. O próprio Guarani da Palhoça quase se classificou, fez um papel, porra, é belíssimo. O Atlético de Birama ganhou do Avaí. Então, de todos, o Avaí não ganhou de ninguém. Teve uma vitóriazinha magra, não ganhou de ninguém, então vai ter que pedalar. A entrevista do Geninho, ela foi sugestiva e, como eu já falei, ela acendeu o sinal vermelho dentro da Ressacada. O Avaí vai ter dificuldade. Não adianta depositar toda a responsabilidade nas costas do Marquinho, porque sozinho ele não vai dar jeito. O favorito? É, somente pelo nome e pela tradição. Porque pelo futebol que foi demonstrado nesses últimos 30 dias ou 40 dias... vai ser rebaixado para a Série B estadual. Esse é o fato.
Uma entrevista dada pelo Marquinhos no final do jogo. Foi uma entrevista muito tranquila e, ao mesmo tempo, muito esclarecedora para alguns torcedores que nos corredores estavam dizendo uma coisa que é errada. Que o Avaí iria lá jogar com o time reserva. E que o time era reserva. Os locutores, inclusive, dizendo na televisão que o time não era a base. E o Marquinhos disse no final, quem está nesse time aqui é porque tem condição de jogar.
É lógico, ali que estava em campo não era o time reserva do Avaí, era o time do Avaí.
Esse foi o primeiro ponto, o Marquinhos dizendo que se estava ali, para não dar uma ideia de que era o time reserva.
Claro,
era um time que não vinha atuando todo em todos os jogos, mas que tinham condições de entrar. Este é o primeiro ponto colocado pelo Marquinhos. Segundo, para quem viu o jogo, o Marquinhos esteve bem no jogo. Mas tudo ficava em função dele. E essa é a preocupação dentro do Avaí. Porque daqui a pouco ninguém quer, mas a vulnerabilidade do jogador às vezes muitos jogos, um calendário muito repetitivo. O que que acontece? O jogador pode ter uma lesão, pode ter uma contusão, pode ter um problema, às vezes, numa suspensão e não jogar. Então o Avaí vai ficar nessa situação de quando o Marquinhos não está em campo, vai ficar meio time.
Eu vou dizer
não
uma
pode,
coisa para vocês.
Não pode ficar essa total dependência do Marquinhos.
O Avaí tem 25% de chance de estar na segunda divisão o ano que vem. Eu acredito que o Avaí vai... Eu acredito que ele vai ganhar todos os jogos desse quadrangular. Ele vai ganhar todos os jogos desse quadrangular. São 3 partidas, ele vai ganhar as 3 partidas.
São seis, né, Rocha?
São seis partidas.
Três em casa,
exatamente.
Tem pedreira. Tem o Marcelo Dias em Itajaí, tem o Guarani ali na Palhoça.
Como havaiano que sou e todos sabem disso, como o Henrique Figueirense, o Rocha Criciúma, o Valmir é Santos principalmente. Eu torço muito para que o Avaí não tenha um revés histórico. Cair para a Série B do Campeonato Catarinense no ano que retorna para a Série A do Campeonato Nacional. Agora, com o que está sendo demonstrado, e o próprio Geninho, Valmir, nessa entrevista coletiva, ele mais uma vez, muito sincero, mas ele disse, aqui nós temos restrições orçamentárias. Eu pedi o Léo Gamalho, que é um jogador que também sabe fazer gol, ele não pôde vir porque pediu uma Babilônia de dinheiro. Pediu o Neto Baiano, ele não pôde vir. O outro que foi lá para Chapecoense, o Ananias, também não pôde vir. Todos os jogadores foram cogitados dentro da ressacada. Lógico, o Avaí tem que manter essa integridade física, integridade fiscal e financeira, sem dúvida nenhuma. O histórico do Avaí nos últimos anos é lamentável, atraso de salário, greve. Ok. Agora, o Avaí tem que ser criativo, Valmir, para buscar outras fontes de renda que não as já conhecidas, para tentar reforçar esse time. O Avaí ainda não tem o patrocinador master na camisa. Enquanto o Palmeiras, não estou comparando, mas enquanto o Palmeiras, o Palestra Itália, tem 50 milhões na camisa, 50 milhões de reais que eu li outro dia na Folha de São Paulo, né? O Avaí Futebol Clube, que disputa a mesma divisão que o Palmeiras, tem os patrocinadores já tradicionais, Henrique. São os empresários de Florianópolis, havaianos históricos, que apostam no clube. Um deles é a avô, através da família Kieres. A Unimed, que patrocina todos os catarinenses, né?
Eu acho que não entra nem dinheiro, agora... né? A questão do Unimed, acho que não entra nem dinheiro.
Exatamente.
Acho que é só a questão médica.
A Unimed não entra dinheiro. E nós temos agora aquele grupo de segurança, o... que está no Figueirense e está no Avaí também. Eu acho que é
liderança.
Exatamente, é liderança. Que também deve ser um patrocínio, que deve entrar um dinheiro, mas não o suficiente para auxiliar o clube para comportar uma Série A. Enquanto o Palmeiras, que disputa a Série A, tem 50 milhões na camisa, Valmir, que daí foi um trabalho muito bem feito pelo seu presidente e sua diretoria, o Avaí não tem um patrocinador master, um clube de 91 anos disputando a Série A. Vai buscar receita da onde?
Fica
vai
difícil.
Ter dinheiro para contratar o Batatinha da onde? O Léo Gamalho?
Ô, Nicolas.
Não vai ter.
Mas aí tu fala da questão do salário do Léo Gamalho, aí eu te faço uma pergunta.
Ah, e olha que é um jogador bem meia boca, foi um exemplo que o Geninho
deu. Sim, sim. Mas aí tu soma o salário do Edinho, do tal do Pablo, que a gente já sabe que é uma porcaria, jogando Figueirense. Tem 3 laterais esquerdo. Tem mais o Bruno Mendes no ataque. Se tu somar um salário de 4 ou 5 jogadores...
Dá um desse.
Que não acrescentam absolutamente nada, tu pega um Léo Gamalho, por exemplo.
Não, e outra coisa, Henrique. É uma coisa estranha. Nós temos jogadores do mercado catarinense prontos para jogar no Avaí. O Vitinho, tu acabou de citar. Tá com 7 gols. Fez gol no Figueirense, fez gol no Avaí, fez gol de bicicleta no Figueirense, fez no Joinville, fez em todo mundo. Tá aí, tava lá jogado no canto que nem errado velho, como diz o Miguelzinho, não é? Aí o Avaí foi buscar um atleta, que agora eu não recordo o nome, no futebol do Pará, no futebol do Sergipe. A gente nem sabe quem é, nunca viu jogar.
Uruguaio?
Nunca viu jogar, tem um chinês lá encostado lá, que eu não sei
o que é. O japonês, né?
Japonês lá, o coreano.
O Nitoshi, não é Toshi?
O Tocha.
Agora eu vou dizer uma coisa pra você.
Eu quero fazer
um paralelo entre o que tá acontecendo agora com o time do Avaí, por exemplo, com as possibilidades da nossa seleção, por exemplo, agora na preparação pra Copa América e também pra enfrentar os times sul-americanos na disputa por uma vaga para a Copa do Mundo. Há uma situação muito importante aí. Hoje não tem mais nenhum timinho. Todos os times querem brigar de igual para igual. Todo mundo é profissional. Então, O Dunga, por exemplo, ele já vem aí muito preocupado
com
todas essas condições adversas que pegam muitas vezes um técnico ou uma diretoria, uma comissão, de surpresa, porque não se preparou para enfrentar de igual para igual o adversário. Então, o adversário tá bem preparado e vem e surpreende. Agora, o Dunga parece que está satisfeito aí com o Robinho, o Souza, o Marcelo Groi e o Fabinho, que voltaram à seleção.
Fabinho, lateral direito do Mônaco, ele surgiu na base do Fluminense. É daqueles jogadores, ô Nicolas, que tomam um Davi Luiz, como um Hulk, como tantos outros jogadores. Diego Costa, que tu nunca ouviu falar, de repente, um lateral direito do... Ele é o lateral direito do Mônaco e tem jogado bem lá no Mônaco. Só essa questão do Dunga, ou Rocha,
que parece que o Dunga tá achando que esses jogadores estão agarrando a oportunidade com unhas e dentes. Né?
Mas ele não tá no banco do Chelsea?
Não, o Felipe Luiz é título. É porque na Europa eles variam muito os times, né? Mas o Felipe Luiz tem jogado muita bola. O Guilherme também tá jogado bem no Atlético de Madrid.
Acho que ele podia ter uma oportunidade aí. Tem o Marcelo, tem o Felipe. E tem também o Siqueira, eu acho que ele poderia ter uma
oportunidade. Eu acho que em breve, até pensando em Copa do Mundo, Nicolas, o Guilherme Siqueira pode ganhar uma chance, porque o Felipe Luiz já está com seus 32, 33 anos, e provavelmente não vai chegar à Copa do Mundo.
O Marcelo também já está na casa dos 30
anos. Vamos voltar para o futebol catarinense, vamos entrar no palpitão aí, o seu Pacheco.
Deu um corte na gente.
Seu Pacheco aí.
Eu sei o que está acontecendo. É que o Valmir Matos tem um compromisso daqui a pouquinho, Nicolas. Você não entende. Ele tem que agilizar, o tempo urge.
Todos nós temos compromisso. Tem um aqui do meu lado aqui que, se não fizer o documento aqui, tem gente que não viaja.
Epa!
Aí, se não viajar, vai pra rua.
Não viajar é complicado. Então, não vamos ao palpitão.
Tá bom, vamos até as duas.
Que são 5 jogos, então vamos ter os 2 do quadrangular e os 2 do hexagonal.
3.
Exatamente, 3 do hexagonal. Vamos então começar pelo Henrique. Aí ele pode ir lá fazer os documentos, se quiser.
Obrigado, Vami.
É o seguinte.
Está me expulsando do programa.
Vamos ter aqui... não, isso foi um requerimento que o senhor apresentou então no início do programa. O Marcílio Dias e Guarani, domingo à tarde em Itajaí.
1-1.
Avaí e Atlético de Ibirama na Ressacada.
3-0 para o Avaí.
Muito bem. Agora, Rocha. Marcílio Dias e Guarani da Palhoça em Itajaí, domingo à tarde.
1-0, Marcílio.
E Avaí e Atlético de Ibirama na Ressacada, domingo à tarde.
Avaí 1-0.
Nicolas, Marcílio Dias e Guarani em Itajaí, domingo à tarde.
Marcílio 2-1.
E Avaí e Atlético de Ibirama na Ressacada, domingo à tarde.
Avaí 2-0.
Muito bem. Agora vamos para...
E o teu palpite, Vami?
Bom, na verdade era para dar todos os palpites e eu só fiz o quadrangular aqui, né?
Não tem problema.
Mas fecha o teu, então.
Então deixa eu fechar para dizer o seguinte. O Marcílio Dias ganha da equipe do Guarani da Palhoça por 2-0 e o Avaí faz 3-1 contra a equipe do Atlético de Ibirama. Vamos então, Henrique. Hexagonal. Vamos começar aqui, jogo de amanhã. Criciúma e Chapecoense, amanhã 6:30 da tarde, em Criciúma.
1-1.
Jogo de Joinville, Joinville e Metropolitano.
2-1 pro Joinville.
Internacional e Figueirense em Lages.
2-1 pro Figueirense.
Vamos agora, Rocha. O jogo de amanhã em Criciúma, Criciúma e Chapecoense.
Criciúma 2-1.
O jogo de domingo, Joinville e Metropolitano em Joinville.
Joinville 1-0.
E o jogo de Lages, Internacional e Figueirense.
1-1.
Bom, Nicolas, o jogo de Criciúma amanhã, Criciúma e Chapecoense.
Vou com Rocha, Criciúma 2-1.
O jogo de Joinville, Joinville e Metropolitano em Joinville.
2-0, Joinville.
E o jogo de Lages, domingo às 4 da tarde, Internacional e Figueirense.
1-1.
Bom, eu dou os meus palpites dizendo o seguinte: o Criciúma passa pela Chapecoense 1-0. Vitória do Joinville sobre o Metropolitano 1-0. E vitória do Figueirense sobre o Internacional 2-1. Bom, são esses os destaques. Mais alguma coisa a acrescentar, senhor Rick Santos?
Ô, Valmir, só para destacar, a gente pode entrar nesse debate, que é um debate aprofundado e longo.
Opa!
Essa questão que estão falando aí novamente do retorno do mata-mata. Aí eu cito uma frase que o José Paulo Leman, que é o dono da Ambev, o cara mais rico do Brasil, um dos caras mais ricos do mundo.
Dono da Ambev, do Burger King, daquela marca de condimentos Heinz, está comprando, dono da Budweiser, está comprando tudo.
E ele falou o
seguinte... Comprando tudo no mundo inteiro.
Ele dá um banho. Ele falou o seguinte: se a gente, a Ambev, ó, todas as outras empresas, que ele já foi dono da Americanas.com, foi dono de um monte de coisa, de banco e etc. Ele disse o seguinte: se tem alguma coisa no mundo que está dando certo e eu vou entrar nesse negócio, eu não vou inventar a roda. Eu vou lá, pesquiso, vejo o que está dando certo, trago para cá, copio, adapto, etc. E aí, a gente está no Brasil discutindo o retorno do mata-mata ao Campeonato Brasileiro. E aí, Valmir, eu vou só te fazer uma pergunta. Que sistema que se joga na Inglaterra, que sistema que se joga na Alemanha, que sistema que se joga na Espanha, que sistema que se joga em todo o futebol, o principal futebol do mundo? É pontos corridos. A gente tem pontos corridos aqui há 10 anos no Brasil.
Desde 2003,
né? E aí eu faço outra pergunta para ti, Valmir. Em outubro, no dia 30 de outubro, 12 dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, acabou o calendário. A imprensa, eu e tu, o Rocha, o Nicolas, nós provavelmente, se for esse caso, não vamos mais falar do futebol catarinense. Porque o futebol catarinense vai voltar só em fevereiro com o estadual. E aí estão discutindo novamente o mata-mata. Qual torcedor, só o cara que é muito apaixonado, que vai continuar sendo sócio 4 meses sem futebol? Qual patrocinador que vai botar o dinheiro para 4 meses sem futebol? Aí tu vem me discutir a volta do mata-mata. A gente chegou num ponto... pode fazer uma fórmula híbrida, sei lá, uma semana de mata-mata, acabou. Mas aí tu vai, a gente chegou num ponto, o futebol brasileiro chegou num patamar, chegou numa questão que tá, o Nicolas falou agora, 50 milhões de reais a camisa do Palmeiras. Por quê? Porque a gente sabe que o Palmeiras vai jogar até o dia 6 de dezembro, vai ter um mês de férias, depois volta. O Rocha falou muito bem aqui da questão do Internacional de Lages. O Internacional de Lages joga aqui o catarinense, depois vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro até novembro. E aí? E aí chega na questão do mata-mata, perdeu um jogo, perdeu não sei o quê. Chegou na metade de outubro, nós vamos participar da Fena Ostra, da Oktoberfest, vamos falar aqui do Fórmula 1, vamos falar do Iron Man, mas de futebol, a gente vai ter que ver o futebol dos outros.
Eu acho que o que a confusão que está se fazendo, e os nossos dirigentes ao anunciar isso estão fazendo a confusão, é mudar um sistema de campeonato, quando na verdade o nosso problema é calendário. Nós podemos fazer o direto, como está. O que tem que tornar mais humano um pouco é o calendário. Fazer alguma artimanha para que, de repente, ou duas chaves e fazer com que não haja mata-mata, mas o melhor colocado numa chave na outra, somando-se as chaves. Um time não tem que necessariamente enfrentar todos, mas em parte, para que possamos ter um pouco mais de espaço. Porque nós não temos no calendário do futebol brasileiro espaço, por exemplo, para uma grande equipe, Tubarão. Ercílio Luz de Tubarão. Quer voltar, está fazendo uma festa e resolve fazer um amistoso com o Flamengo. Mas vai fazer quando esse amistoso com o Flamengo?
É agora em só janeiro dá, né?
Hein?
Agora só em janeiro dá, porque nesse mas ano janeiro, já era uma temporada, uma pré-temporada
agora,
maior.
Agora eu vou dizer... preparação que nem dá o amistoso, que em janeiro quem mora em Tubarão vai pra praia.
Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Campeonato Catarinense vai precisar urgentemente aumentar o número de componentes pra agregar...
Mas e as datas, Rocha?
Pra agregar dividir, mais jogadores na participação, porque 10 times são pouco aqui. É pouco
e vamos Santa Catarina. Outro assunto que a gente pode trazer pro debate, além desse, na semana que vem, esse que o Henrique trouxe agora... em relação ao retorno do mata-mata, que eu também sou contra, posso ser favorável a uma forma híbrida entre os dois. Agora, os pontos corridos estão... o sistema está consolidado no nosso futebol brasileiro. Outro assunto interessante, Rocha, o colunista Roberto Alves trouxe hoje, não sei se no Diário Catarinense, mas no Diário.com, sim, porque eu já li, uma proposta parlamentar e um vereador aqui de Florianópolis, o Marcelo da Intendência, acerca de um projeto de lei que determina espaços específicos dentro dos estádios de futebol de Florianópolis para torcidas mistas, como aconteceu agora recentemente no jogo entre o Grêmio e o Internacional. Né?
Excelente.
Porque
iniciativa.
A gente sabe que muitos casais não vão ao estádio de futebol, principalmente num clássico, porque o namorado é figueirense e a namorada é havaiana, ou vice-versa. Geralmente vai só o homem para preservar sua esposa, sua namorada, sua noiva, ele não leva ao campo de futebol. Então, tendo um espaço assim, bacana, que possa ir às famílias, né? Casais, esposa e marido, enfim, ou mesmo pai e filho, um torce pro Figueirense,
amigos,
outro torce pro Havaí, amigos, que querem ver o jogo junto e não podem. Porque um tem que ir pro Havaí...
É o legado da Copa do Mundo, Nicolas.
Exatamente.
Isso aí precisa ser assimilado.
Muito interessante deixar reservado um espaço para que as torcidas possam ir com tranquilidade assistir os jogos juntos, fardados. Porque tem gente que vai ao campo com medo, vai assistir com seu amigo e fica quietinho.
É, com as cores do seu clube, né?
Exatamente.
Agora, só, antes de encerrar, Valmir, só lembrando que quem anda de bicicleta nas ruas de Floripa, use sempre a sua mão, não pedale na contramão. E outro detalhe também aqui em Floripa é o nosso rugby, que é um esporte dos melhores que existe para reunir multidões. E aqui em Florianópolis ainda também não está se popularizando como devia, apesar de todo o esforço que se faz pelo rugby aqui em Florianópolis e pelo futebol americano, que também é jogado aqui em Florianópolis num padrão de excelência.
Ô Rocha, só a questão do futebol americano, outro dia eu trouxe, falei com o pessoal do futebol americano, Valmir, eles fizeram projetos incentivados e o Ministério do Esporte liberou, se eu não me engano, R$300 mil para o nosso futebol americano. Claro que não é R$300 mil liberados, não. Tens que chegar numa empresa, é contrapartida de imposto, etc. E uma das empresas que está ajudando o nosso futebol americano aqui em Florianópolis é a empresa Avan. É bom registrar também que a Avan, que a gente fala de um monte de gente, a Avan patrocina vôlei, patrocina isso, aquilo, e a Avan botou futebol também. A Avan botou uma grana interessante agora nesse projeto, que é um projeto que tu faz, manda ao Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte liberou uma grana e a Avan é uma das patrocinadoras do nosso futebol americano, que a gente já trouxe espaço aqui. Podemos trazer mais espaços novamente no nosso programa.
Perfeito. Na segunda-feira a gente repercute as coisas e os fatos do esporte. Finalizamos Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. A todos um bom final de semana.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.